Conversa de Fogo de Conselho número 5. A vida ao ar livre. Parte 2. Concentra-te na tua tarefa. Quando estás a servir de guia ou de batedor a um grupo, anda à sua frente e concentra toda a tua atenção no que estás a fazer. Tens de te guiar pelos mais pequenos sinais e, se falares ou pensares noutras coisas, é muito provável que não repares neles. Os escuteiros experientes são geralmente pessoas muito caladas devido ao hábito de concentrarem toda a sua atenção na tarefa que estão a fazer. Um patatenra que sai pela primeira vez pensa muitas vezes que o escuteiro que vai à frente parece algo solitário e vai juntar-se a ele, a pé ou a cavalo, para conversar. Isto até o escuteiro mostrar pela sua postura ou de outra forma que não quer o patatenra ali. Nos barcos, é possível deparares com um letreiro que diz "Não fale com o homem do leme". O mesmo se aplica ao escuteiro que está a guiar um grupo. Quando estás a servir de batedor, tens de concentrar todos os teus pensamentos num único assunto, como fez o Kim quando o Lurgan tentou cativar a sua atenção. Usar uma bússola. Tenho a certeza que sabes que a agulha de uma bússola tem o hábito de andar à roda até apontar numa direção definida. Se seguires a direção indicada por uma das pontas da agulha, acabarias por ir ter um ponto a norte do Canadá, a cerca de 2.250 km do Polo Norte. A razão para tal acontecer é que neste ponto há uma força magnética poderosa. É essa força que atrai a ponta norte da agulha e a faz apontar para o norte magnético. O norte é apenas um dos pontos da bússola. Todos os marinheiros sabem de cor os outros pontos da bússola. Um escuteiro também deve sabê-los. Falei sobre o norte apenas porque as pessoas pensam normalmente nele como um ponto de partida. É uma questão de conveniência. Podemos facilmente usar o sul com o mesmo fim. Os exploradores raramente se referem aos pontos da bússola. Em vez disso, usam os graus da bússola porque são mais precisos. Quando olhas para uma bússola, podes reparar que se encontra marcada não apenas com os pontos cardeais, mas também com números que, no sentido dos ponteiros do relógio, vão do zero, no ponto norte, até regressar novamente ao norte, onde também se encontra o número 360. Por isso, qualquer ponto pode ser dado através do nome que consta da bússola ou dos graus. Assim, este corresponde a 90 graus, sul corresponde a 180 graus, oeste corresponde a 270 graus e por aí fora. Em vez de dizermos sudeste, podemos dizer 135 graus. Nesta parte do capítulo, vê-se o desenho de uma bússola, na qual estão marcados os pontos cardeais e os pontos colaterais. Como é que uma bússola ajudou a minha carreira? Saber a forma correta de usar uma bússola ajudou-me a ter um bom começo na minha carreira no Exército. Foi assim. Juntamente com alguns outros jovens oficiais, eu estava a ser testado em questões de sobrevivência. Tínhamos de ver a localização de um certo ponto na bússola, depois ir até outro ponto, e desse outro ponto até um terceiro. Se fizéssemos tudo corretamente, este último passo iria fazer com que voltássemos exatamente ao ponto de partida. Mas isso implicava termos muito cuidado em fazer uma leitura precisa. Se lêssemos mal os dados da bússola, nem que fosse por um fio de cabelo, falharíamos. Só um dos membros do grupo foi suficientemente preciso para ser bem-sucedido. E quem pensam que foi? Fui eu. Como consequência disto e de alguns outros bons trabalhos noutras áreas, fui promovido com aumento de ordenado e com isso consegui comprar o melhor cavalo que tive até àquela altura. Encontrar o norte sem bússola. Para além do norte magnético que podes encontrar com a tua bússola, há o outro norte do Polo Norte, no topo da Terra. Este é o verdadeiro norte, e é essa a razão para se chamar o norte verdadeiro. Nesta parte do capítulo há um desenho em que se vê a marcação de uma triangulação de azimutes e uma caricatura de um soldado a fazer precisamente a medição dos graus desses azimutes. A legenda diz o seguinte: trabalhar com uma bússola implica ter muito cuidado e precisão quando fazemos a sua leitura. O norte através do sol. Se não tiveres uma bússola que te indique o norte magnético, durante o dia o sol dir-te-á onde se encontra o norte verdadeiro, e a partir daí podes deduzir as outras direções. Às 6 horas da manhã, TMG, hora de Greenwich, o sol encontra-se a este. Às 9 horas, encontra-se a sudeste. Ao meio-dia, encontra-se a sul. Às 3 horas da tarde, encontra-se a sudoeste. E às 6 horas da tarde, encontra-se a oeste. No inverno, já se terá posto às 6 horas da tarde, mas não terá chegado a oeste quando desaparece. Isto aplica-se aproximadamente no hemisfério norte. No hemisfério sul, Às 6 horas, o Sol encontra-se a este. Às 9, a nordeste. Ao meio-dia, a norte. Às 3 horas, a noroeste. E às 6, a oeste. Nesta parte do capítulo aparece o desenho de um relógio e a orientação norte-sul, também o desenho do Sol e a forma como se pode fazer a orientação com o relógio. A legenda diz o seguinte: quando há sol, um relógio pode ajudar-te a encontrar as várias direções. Os fenícios que contornaram a África nos tempos antigos repararam que, quando começaram, o sol nascia do seu lado esquerdo. Estavam a ir em direção a sul. Depois relataram a sua chegada a um país desconhecido onde o sol nascia no quadrante errado, nomeadamente à sua direita. A verdade é que eles passaram pelo Cabo da Boa Esperança e voltaram a dirigir-se a norte, subindo a costa este de África. Para encontrares o sul a qualquer altura do dia, usando o sol, segura no teu relógio na horizontal, com o mostrador para cima, para que o sol incida nele. Roda-o até o ponteiro das horas apontar para o sol. Entra em linha de conta com a hora de verão, se for caso disso. Sem mexeres o relógio, coloca um lápis ou um pau em cima do mostrador do relógio, de modo a que esteja centrado e aponte para algures entre o número 12 e o ponteiro das horas. A direção para onde indica é sul. Isto aplica-se apenas no hemisfério norte. No hemisfério sul, vira-se o número 12 em vez do ponteiro das horas para o sol. E o sul estará então entre esses dois ponteiros, tal como no caso anterior. O norte através das estrelas. Foram dados nomes a diversos grupos de estrelas porque pareciam formar o contorno de homens ou animais. A Ursa Maior é fácil de encontrar, tem o formato de uma caçarola. É a constelação mais útil para um escuteiro porque, na parte norte do mundo, indica onde está o norte. As estrelas, na parte curvada, formam a cauda. É a única ursa que conheço que tem cauda comprida. Estrela Polar. Há duas estrelas da Ursa Maior, a que se chamam guardas, que indicam onde está a Estrela Polar. Esta estrela fica na ponta da cauda da Ursa Menor. Todas as estrelas e constelações se movem no céu durante a noite, mas a Estrela Polar permanece fixa no hemisfério norte. Aparece aqui o desenho das constelações Ursa Maior e Ursa Menor. A legenda diz: há duas estrelas na Ursa Maior, que são as guardas, que apontam para a Estrela Polar. Orion. Outro grupo de estrelas ou constelação representa um homem com um cinto e uma espada e foi-lhe dado o nome de Orion. É facilmente reconhecível pelas três estrelas em linha que formam o cinto e as três pequenas estrelas noutra linha que formam a espada. As duas estrelas à direita e à esquerda, por baixo da espada, são os pés de Orion, e as duas por cima do cinto são os ombros. O grupo de três pequenas estrelas entre eles forma a cabeça. Os Zulus chamavam ao cinto e à espada de Orion Ingolubo, ou seja, três porcos perseguidos por três cães. A tribo Maasai, da África Oriental, diz que as três estrelas do cinto de Orion são três rapazes solteiros a ser perseguidos por três solteironas. Como veem, todos os batedores conhecem Orion, ainda que por nomes diferentes. O importante acerca de Orion é que podes sempre saber para que lado fica a Estrela Polar, e consegues ver Orion quer estejas na parte norte ou na parte sul do mundo. Nesta parte do capítulo aparece o desenho da constelação Orion. Se desenhares uma linha segurando a tua vara contra o céu, passando pela estrela central do cinto de Orion e pela estrela central da cabeça, e se prolongares essa linha passando por duas estrelas grandes até chegares a uma terceira, essa terceira estrela é a Estrela Polar, ou a Estrela do Norte. Cruzeiro do Sul. Na parte sul do mundo, na África do Sul, na América do Sul, na Nova Zelândia e na Austrália, a Ursa Maior não é visível. Nestas regiões é a constelação Cruzeiro do Sul que indica o sul. Aparece agora o desenho da constelação do Cruzeiro do Sul e a indicação de como é possível, a partir dela, determinar-se o Polo Sul. Se o teu olhar seguir na mesma direção em que aponta o lado maior da Cruzeiro, por uma distância de cerca de 3 vezes o seu comprimento, o ponto onde vais chegar será o sul. Ou então, se imaginares uma linha entre as duas estrelas que apontam para a constelação Cruzeiro e outra linha imaginária perpendicular a esta, primeira linha, e a prolongares até se cruzar com a linha A, então o ponto onde A e B se cruzam será o ponto sul. Conhecimentos de meteorologia. Todos os escuteiros devem saber ler os sinais do tempo, especialmente quando vão acampar, e saber também ler um barómetro. Deverás lembrar-te dos seguintes pontos. O vermelho ao pôr é a delícia do pastor, ou seja, virá bom tempo. O vermelho de manhã serve de aviso ao pastor, ou seja, vem chuva. Um pôr-do-sol amarelado significa vento. Um pôr-do-sol amarelo pálido significa chuva. Orvalho e nevoeiro de manhã cedo significam um bom tempo. Um amanhecer baixo significa bom tempo. Um amanhecer alto significa vento. Um amanhecer alto dá-se quando o sol nasce por cima de um aglomerado de nuvens altas acima do horizonte. Nuvens ligeiras, bom tempo. Nuvens bem delineadas, vento. Nuvens de contornos arredondados ou recortados, vento forte. Quando o vento antes da chuva soprar, poderás em breve voltar a navegar. Quando a chuva antes do vento cai, então das velas e das adriças cuidai. Exercícios práticos para encontrar o caminho. Usar sempre que possível as direções da bússola. Por exemplo, o canto noroeste da sala, o lado este do acampamento, etc. Praticar a movimentação na direção de um ponto cardeal da bússola. Opta por uma direção, por exemplo, nordeste. Escolhe um ponto de referência, uma árvore, um monte ou uma rocha que esteja alinhado com a direção que escolheste. Este ponto de referência não deve estar demasiado longe. Caminha até esse ponto e repete a operação escolhendo outro ponto de referência para te deslocares. Depois, continua a praticar usando os graus em vez dos pontos cardeais. Praticar encontrar as direções da bússola usando um relógio e as estrelas. Enviar patrulhas com direções da bússola que as levem por percursos diferentes até um mesmo ponto de encontro. Sempre que possível, chamar a atenção para constelações no céu noturno. Aprender a reconhecer a Ursa Maior, a Estrela Polar e Orion. Os movimentos noturnos podem ser praticados durante o dia se os olhos forem vendados com uma fita de material negro ou escuro. A vara deverá então ser utilizada. Usar mapas locais para fazer leitura de mapas e para encontrar o caminho através de um mapa. Jogos de orientação. Seguir o mapa. Uma patrulha é levada em formação de patrulha para uma cidade desconhecida ou para uma área complicada de terreno campestre com um mapa. Nesse local são abertas instruções seladas que dizem onde está a patrulha e para onde deverá ir. Agora, cada escuteiro lidera a patrulha alternadamente durante 7 minutos, se estiverem de bicicleta, ou 15 minutos, se estiverem a pé. Cada escuteiro deverá encontrar o caminho baseando-se somente no mapa e ser-lhe-ão atribuídos pontos pela capacidade de ler o mapa. Batedores na montanha. Ao raiar do dia, 3 escuteiros são enviados como lebres para se esconderem nas montanhas. Depois do pequeno almoço, um outro grupo, os cães de caça, partem em busca das lebres e têm de as descobrir antes de uma determinada hora, digamos, 4 da tarde. Se os cães de caça as encontrarem, mesmo que seja com binóculos, conta, desde que cada um possa dizer com precisão onde é que a lebre foi encontrada. Deverão ser estabelecidos determinados limites no terreno. Quem passe para além desses limites será desqualificado. Percursos pedestres. Fazer uma caminhada selvagem, onde cada escuteiro leva o seu kit e a sua comida. Andar em fila indiana, com um escuteiro 200 metros à frente para indicar o percurso a seguir através de sinais escutistas. Fazer uma ponte sobre um riacho ou uma jangada para atravessar um lago. Atravessar terreno pantanoso sobre toros de madeira. Para ensinar individualmente aos escuteiros noções de direção e distância, enviar cada um deles numa direção diferente dando indicações como: segue 3 km na direção nor-nordeste. Escreve um relatório a mostrar exatamente onde chegaste com um esboço de um mapa a explicar. Traz o relatório o mais rapidamente possível. Depois, usando mapas geodésicos ou outros, deverá testar-se a que distância o escuteiro ficou do local e direção pretendidos. Enviando escuteiros aos pares, competindo um par contra o outro. Cada par deverá ser enviado por um percurso diferente no intuito de chegar a um mesmo local, encontrando o caminho com a ajuda de um mapa e tentando chegar ao objetivo sem ser visto pelos outros pares no caminho. Este jogo desenvolve a capacidade de ler mapas, de olhar para o terreno, de saber esconder-se e de estar atento, etc. Para avaliar o tempo, enviam-se escuteiros em direções diferentes, cada um com um pedaço de papel que lhe diz quanto tempo terá de ficar longe. Por exemplo, 7 minutos para um, 10 minutos para outro e por aí fora. Anotam-se os tempos exatos de partida e de chegada dos escuteiros. Têm de jurar por sua honra que não vão consultar os relógios. Encontrar o norte. São colocados escoteiros em intervalos de cerca de 25 metros. Cada um pousa a vara no chão, apontando para onde considera ser exatamente o norte ou o sul, sem usar qualquer instrumento. Recua 3 passos a partir da sua vara. O árbitro compara cada vara com a bússola. Aquela que estiver mais próxima do objetivo, ganha. Este jogo é útil para jogar à noite, mas também em dias de sol, quer esteja coberto ou descoberto. Patrulhar à noite. Os escuteiros podem praticar ouvir e ver à noite se agirem como sentinelas, que estão de pé e se mexem um pouco, enquanto os outros escuteiros tentam esgueirar-se até eles sem serem detectados. Se uma sentinela ouve um som, deve dizê-lo alto ou assobiar. Os escuteiros furtivos devem parar imediatamente e ficar imóveis. O árbitro vem até junto da sentinela e pergunta-lhe em que direção ouviu o som. Se estiver certo, a sentinela ganha. Se o escuteiro furtivo conseguir chegar-se perto da sentinela, num raio de aproximadamente uns 15 metros sem ser visto, deve depositar naquele preciso lugar algum objeto no chão, por exemplo um lenço, e afastar-se outra vez sem ser detectado. Depois faz um barulho qualquer de modo a que a sentinela faça soar o alarme e quando o árbitro lá chega ele explica o que fez. Este jogo também pode ser jogado de dia, desde que as sentinelas tenham os olhos vendados. Nesta zona do capítulo há um desenho em que se vê um pele vermelha a transportar uma carga utilizando um sistema tradicional. São 2 varas de madeira que apoiam nas suas costas e que depois vão arrastar pelo chão sobre as quais vai pousado o material que ele pretende transportar. A legenda diz o seguinte: os pele vermelhas costumavam transportar os seus tipis e equipamentos numa armação feita com varas atadas umas às outras. Chamavam-lhe travóis. Pontos cardeais. Dispõe-se 8 varas no chão, em forma de estrela, todas emanando a partir do centro. Uma vara deverá estar a apontar para o norte. Um escuteiro vai para a sua posição na outra ponta da vara e representa um dos 8 principais pontos cardeais da bússola. O escuteiro-chefe grita 2 pontos cardeais quaisquer, por exemplo, sudeste e norte, e os 2 escuteiros respectivos devem trocar de lugar imediatamente. Para trocarem de lugar, os escuteiros não devem cruzar as varas. Devem sair do círculo de jogadores. Aquele que sair do sítio sem que o seu ponto cardeal tenha sido chamado, ou aquele que se mexer para o lugar errado ou hesitar, perde 1 ponto. Quando perder 3 pontos, o escuteiro sai do jogo. À medida que o jogo prossegue, vão aparecendo espaços em branco. Isto vai tornar a tarefa mais difícil para os restantes jogadores. Para tornar o jogo ainda mais difícil, poderão ser usados 16 pontos cardeais, em vez de 8. Quando o jogo for jogado num espaço coberto, as linhas da bússola podem ser desenhadas no chão com giz. Alarme. Apanhem o ladrão. Um pano vermelho é pendurado no acampamento ou na sede do grupo pela manhã. O árbitro vai até junto de cada escuteiro, à vez, enquanto estão a trabalhar ou a jogar, e diz-lhes ao ouvido: há um ladrão no acampamento. Mas a um dos rapazes diz: há um ladrão no acampamento e o ladrão és tu. Arco de Mármore. Ou qualquer outro local conhecido a cerca de 1,5 km de distância, por exemplo. Este escuteiro fica então a saber que tem de roubar o pano numa altura qualquer dentro das próximas 3 horas e fugir com ele para o Arco de Mármore. Ninguém mais sabe quem é o ladrão, para onde vai fugir e quando é que vai roubar o pano. Assim que alguém reparar que o pano foi roubado, dá o alarme e todos param de fazer o que estavam a fazer e lançam-se em perseguição do ladrão. Ganha o escuteiro que conseguir recuperar o pano ou parte dele. Se ninguém conseguir recuperá-lo, o ladrão ganha. Ele terá de andar com o pano atado ao pescoço, ou escondido, mas não no bolso. Fazer reconhecimento do terreno. Assim que um acampamento estiver montado, a primeira coisa a fazer é saber mais sobre o terreno à volta do local do acampamento. E esta é uma excelente oportunidade para fazer uma competição entre patrulhas. A cada guia de patrulha é dada uma folha de papel para que faça o esboço de um mapa dos 3 km em redor do terreno. Depois envia os seus escuteiros em todas as direções para fazer o reconhecimento e reportar os pontos mais importantes. Estradas, caminhos de ferro, ribeiros, etc., escolhendo os melhores escuteiros para as direções mais difíceis. Cada guia de patrulha desenha o seu mapa inteiramente a partir dos relatórios dos seus próprios escuteiros. Ganha a patrulha, cujo guia levará ao escuteiro-chefe o melhor mapa no menor tempo possível. Nota: muitos destes jogos e exercícios práticos podem ser feitos tanto na cidade como no campo.